Oi Paulo, bom dia para você, para nossa audiência. Como você falou, iniciamos hoje então essa série de entrevistas com os candidatos. São 12 candidatos à eleição, a eleição acontece no dia 1º de outubro e nós vamos organizar as nossas entrevistas baseado em ordem alfabética. Por isso a primeira entrevistada hoje é Albinês de Lima Zantucci. Cada um dos candidatos terá 10 minutos para responder às 6 perguntas elaboradas pela nossa produção aqui da Tua Rádio Cacique e mais um espaço para as considerações finais. No total, são 10 minutos de conversa. Assim que ela me disser bom dia, eu já começo a contar o tempo, então, da candidata Albinês de Lima Zantucci, que concorre com o número 30. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Prazer recebê-la aqui, Albinês. E vamos, então, já para a nossa primeira pergunta desta manhã. Considerando a importância que tem o trabalho desempenhado pelos conselheiros tutelares e também essas qualidades necessárias para desempenhar a função, a gente quer saber de você o que, que te levou a concorrer a uma vaga para o órgão local agora em 2023.
A importância para mim foi, eu simplesmente estava olhando o jornal um dia de manhã e acabei olhando e tinha essa vaga, daí eu acreditei que seria bom concorrer. Acho que é uma boa
oportunidade.
É, uma boa oportunidade.
Certo. A segunda pergunta, Albinês, Lagoa Vermelha é uma cidade que a gente sabe é bem diversa, tanto em termos culturais como sociais. Existem pessoas mais ricas, outras pessoas mais pobres. Como é que você pretende garantir, se eleita conselheira, que todas as crianças e os adolescentes, independente da sua origem ou condição, sejam igualmente protegidos e assistidos pelo Conselho Tutelar?
É, como eu trabalho no comércio, para mim não tem nenhuma preferência por classe social, coisa sempre, como todo mundo me conhece, eu trabalho sempre pelo melhor das pessoas, não por classe.
Uhum. Vamos para a próxima pergunta, Benes?
Sim.
A prevenção é parte fundamental do trabalho do conselheiro. Que iniciativas você propõe como candidata para sensibilizar a comunidade e também promover a conscientização sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, evitando que aquelas situações de risco, que eventualmente serão o foco do trabalho do conselheiro, aconteçam?
Ah, eu quero estar sempre em movimento, né? Sempre por dentro de tudo que vai acontecer e tentando ajudar as crianças, adolescentes e pais da melhor maneira possível.
Do seu ponto de vista, tem como prevenir que os problemas aconteçam também, Agnes?
Não, no meu ponto de vista não tem como prevenir, mas tem como remediar, né? É que nem uma doença, né? Não tem como você conseguir evitar, mas ajudar a gente pode.
Certo. Vamos para a próxima pergunta, já a quarta. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões rápidas e assertivas, né? Você planeja lidar de que maneira também com as pressões externas, mantendo o foco no melhor interesse das crianças e dos adolescentes que dependem desse órgão?
Assim, eu pretendo assim de ajudar as pessoas em conjunto, né? Porque vai ser 5 pessoas eleitas, então vai ser sempre um pensamento em conjunto com os outros 4 que serão eleitos, se caso eu se eleger.
As pressões serão divididas, então, eventualmente, de onde vierem.
Isto.
Vamos, então, para a quinta pergunta aqui. A transparência e a prestação de contas são aspectos essenciais da função do conselheiro tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada a respeito do trabalho que realiza no órgão e também garantir que as ações estejam em conformidade com as leis e regulamentos?
É, quero estar sempre presente na comunidade, tentando ver o que for melhor para todos, né? E repassar, assim como está aqui agora, conversando contigo, né? Repassar para as outras pessoas também, com certeza, vir aqui repassar se caso aconteça alguma coisa que possa ser feita.
A ideia, então, de manter essa transparência é através da imprensa.
Isso, também. Conversas. Também conversas com os próprios pais, colégios e as crianças e adolescentes mesmo.
Certo. a atuação do conselheiro tutelar muitas vezes também envolve lidar com situações que são delicadas, situações complexas. Como é que você pretende também equilibrar a imparcialidade, né? Não tomar partido, então, dessas discussões e ter também empatia para tomar decisões que afetam, a gente sabe, a vida de crianças e adolescentes e também as suas famílias?
É sempre ouvindo todos os lados, né? Tanto dos pais quanto das crianças, e vendo qual for a melhor maneira de ajudar.
Uhum. Bom, as nossas 6 perguntas elaboradas aqui pela produção já foram respondidas. Nós ainda temos 5 minutos para a conversa. Albinês, se você quiser agora utilizar esse espaço para as considerações finais, e também pode utilizar para pedir o voto, né?
Uhum. Posso falar?
Sim, fica à vontade.
Então, eu venho aqui pedir a todos os ouvintes e amigos que estão ouvindo agora para me ajudar na votação. Todos que me conhecem sabem como eu sou, sabem toda a minha trajetória. Então, seria isso mais ou menos, se puderem votar em mim. O número é 30. E agradeço desde já a todos. Seria isso. Muito obrigada.
Nós que agradecemos ao Albinês hoje conversando conosco nesta série de entrevistas, que inicia hoje aqui na programação da tua Rádio Cacique com os 12 candidatos ao Conselho Tutelar. Amanhã nós receberemos, segundo a ordem, Ana Maria Stefani. Eu encerro minha participação por aqui, Paulo, e volto para o estúdio com você.